E de acordo com a Associação Nacional de Educadores, né, do Educador Domiciliar, Educação Domiciliar, esta modalidade aí de ensino é regulada, é regulamentada, né, de acordo aí, em mais de 60 países. E os benefícios sociais, culturais e econômicos são muito, segundo essa associação, né? No Brasil, mais de 7.500 famílias também adotam aí a educação domiciliar. Bom, sobre esse assunto, a gente vai então ouvir, né, hoje duas opiniões e vamos conversar um pouco a respeito desse tema, né? Vamos começar com a coordenadora executiva da ONG Ação Educativa, e ela que é doutora em educação pela Universidade de São Paulo, pela USP, a Denise Carreira. Está na ponta da linha para conversar com a gente agora sobre esse tema. Denise Carreira, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês.
Pois é, mais de 7 mil famílias brasileiras são adeptas aí da educação domiciliar, nesse modelo de ensino aí, as crianças não vão para a escola, mas, sim, escolas regulares, né? As salas de aula são a casa delas, e algumas delas recebem a avaliação da escola, mas a parte instrutiva é feita em casa. Bom, Denise, qual que é a sua opinião sobre esse tema?
Bom, Edson, eu sou totalmente contrária, né, à educação domiciliar, porque uma coisa é a família e a escola trabalharem juntas, e isso é muito importante, que família e escola trabalhem juntas. Outra coisa é privar as crianças e adolescentes do direito a interagir com outras crianças, com outros adolescentes na escola, porque a escola é muito mais do que a aprendizagem de conteúdos das disciplinas, de matemática, português, geografia. A escola é um espaço de interação, de troca, onde a gente aprende a lidar com a diferença, onde a gente aprende também a se afirmar e onde também a gente aprende, a gente tem contato com outras visões de mundo para além daquelas visões que a nossa família defende. Então, a escola é muito importante porque ela abre as janelas da nossa vida para outras visões, né, para outras experiências.
Sim.
E as crianças que são educadas nessa visão aí do homeschooling, elas tendem a ficar muito isoladas, né, e a ficar muito refém da visão só da família. Então, por isso, eu sou contrária, mas gostaria aqui de reforçar que no nosso artigo 205 da Constituição, a Constituição brasileira defende que escola e família trabalhem juntas. E é essa a perspectiva que a gente tem que defender, né? Que a escola e família trabalhem juntas e não somente a família seja responsável pela educação das crianças e adolescentes.
Mas a questão é, doutora Denise, a educação domiciliar deve ou não ser permitida no Brasil? Quer dizer, aquele pai que queira adotar este modelo de educação, ele não tem esse direito?
Não, eu defendo que não. Eu defendo que as crianças e adolescentes, na verdade, a nossa legislação, Isabel, ela já prevê que crianças e adolescentes têm o direito à escola, têm o direito a interagir com outras crianças e adolescentes, com outros adultos no espaço escolar. Isso é um direito que está previsto na nossa Constituição, na legislação máxima da educação, que é a LDB, no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, eu defendo essa legislação, né? Uhum. Esse direito, as famílias não são donas das crianças e adolescentes. As famílias são responsáveis pelas crianças e adolescentes, mas elas são responsáveis por formar crianças que sejam cidadãs do mundo. Né? Uhum. E para isso é muito importante que as crianças possam sair de casa e se relacionar com outros universos, né? E a escola, ela é pensada para isso. A nossa escola brasileira tem, como todos os países, tem uma série de desafios. Mas aí cabe a nós atuarmos pela melhoria dessa escola para que ela desenvolva um trabalho complementar à família que garanta uma educação de mais qualidade para as nossas crianças e adolescentes.
Agora, Denise, por que, na sua avaliação, A educação domiciliar ganha tantos adeptos no Brasil e no mundo, hein? A gente vê aí, nesse caso dos Estados Unidos, mais de 2 milhões de famílias adotando esse método. Quer dizer, nós estamos falando de uma parcela aí que beira 1% da população dos Estados Unidos inteira.
Então, no Brasil são só 7.500 famílias. Uhum. Mas nos Estados Unidos tem essa amplitude que você falou, né?
Sim,
mas
sim.
Mesmo assim é um percentual baixo. Eu entendo que nós devemos ler esses números no contexto do crescimento dos movimentos conservadores, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo. Porque geralmente a educação domiciliar, ela vem associada a movimentos que defendem determinadas crenças religiosas, que as famílias devem ser as responsáveis por educar as suas crianças na perspectiva de determinadas crenças religiosas. Também nessa perspectiva, a possibilidade das crianças e adolescentes terem contato com outras visões de mundo, outras visões, inclusive, por exemplo, muitas dessas famílias defendem o criacionismo, que é uma perspectiva religiosa, né, da evolução da humanidade, e não querem que suas crianças entrem em contato com outras visões, não querem que as crianças também entrem em contato com as discussões sobre as questões de gênero, diversidade. Então, esse movimento do homeschool está muito vinculado ao crescimento desses grupos conservadores na sociedade que defendem que as crianças e adolescentes não entrem em contato com as diferenças. E isso é muito ruim para as nossas democracias, né? Porque para a gente ter países democráticos, nós precisamos educar nossas crianças e adolescentes para entrar em contato com as diferenças e com outras visões de mundo. Esse é um desafio da democracia brasileira e de outros países.
Mas qual é a diferença? E aí, como estabelecer a fronteira entre entrar em contato com outras visões de mundo e ser alvo de um certo proselitismo para determinadas visões? Ou seja, o que, de um certo modo, as famílias conservadoras, como você classifica, estão querendo, de um certo modo, talvez seja evitar que essas crianças sejam cooptadas por determinadas visões que são contrárias às visões dessa família. Ou seja, não é simplesmente só tomar contato com outra visão, mas também é o problema da cooptação, que também acontece no sentido contrário. Não estou dizendo que o proselitismo religioso é uma coisa muito forte no mundo inteiro, né? Mas existe também o proselitismo filosófico, o proselitismo, quer dizer, ele não é uma coisa restrita ao aspecto religioso. Aí eu te pergunto, como é que você estabelece a fronteira e como os pais devem encarar essa questão, por exemplo, da cooptação filosófica?
Olha, eu entendo, e a nossa legislação dá base para esse entendimento, que a escola é o espaço da dúvida, que a escola deve ser o espaço da dúvida, deve ser o espaço da pluralidade, da diversidade, e que nós temos que cada vez mais fortalecer a escola nesse sentido. É importante que nossas crianças e adolescentes entrem em contato com visões de muito mundo, às vezes diferente das que as famílias defendem. Né? Uhum. Isso tem chance, né? Eu acho que da gente justamente apostar numa educação que seja mais crítica, que forme cidadãos, cidadãs mais preparados para lidar com esse mundo complexo, né? Enquanto que crianças e adolescentes criados num espaço fechado, protegido, só com uma visão, são crianças e adolescentes muito mais vulneráveis, né? A também serem dominados por determinados grupos políticos. Então, a criticidade, a visão crítica de mundo, depende também desse contato com as diferentes visões. E aí eu queria reforçar com vocês que o nosso desafio de sociedade brasileira é fortalecer a escola, né? E para fortalecer a escola, a gente precisa, neste momento do país, implementar o nosso Plano Nacional de Educação, que é esse plano que a sociedade brasileira conquistou em 2014, que prevê um monte de metas e estratégias para a gente dar um salto na qualidade da educação brasileira, nessa perspectiva crítica e criativa. Só que o nosso plano hoje, ele está sendo esvaziado em decorrência dos problemas do financiamento, em especial da emenda constitucional 95, que é aquela emenda do teto dos gastos, que inviabilizou a implementação do plano. E um ponto central da implementação do plano é a valorização do professorado, né? Então, um professorado que tenha condições, que tenha mais acesso, que tenha melhores salários. Então, nós precisamos investir na escola pública para que a gente avance para uma educação realmente democrática.
É. Agora, o que, que a senhora acha assim? Tem projetos aqui, dois projetos que tramitam na Câmara, prevendo que os alunos, que são as crianças que são educadas em casa, sejam submetidas a avaliações periódicas, tal qual os alunos matriculados em escolas. Isso, esses projetos, inclusive, estão em debate na Comissão de Educação aqui da Câmara. Essa regulamentação do ensino seria uma segurança jurídica, definiria regras ou atrapalharia todo esse processo de manter as crianças na escola e não com educação em casa?
Então, Elisabel, eu sou contra a educação domiciliar. Existem quatro projetos de lei tramitando no legislativo, né? Hoje, atualmente, nós já temos uma normativa na área de educação que prevê a possibilidade da educação domiciliar temporariamente, quando crianças e adolescentes eles estão impossibilitados de frequentar a escola. Então, hoje nós temos uma normativa que garante a educação domiciliar em determinados casos, né? Mas o que esses projetos defendem é a educação, a possibilidade de educação domiciliar como regra, né? E essa visão que a gente entende que é equivocada, porque o isolamento das crianças e adolescentes, né, do convívio com outras crianças e adolescentes no ambiente escolar, é algo que fere o direito dessas crianças e desses adolescentes. Então, eu e muitos outros defendemos que esse é um direito das crianças e adolescentes, que as famílias não são donas das crianças e adolescentes. Agora, a nossa legislação, ela garante e ela estimula que escola e família trabalhem juntas. Então, nada impede que as famílias continuem fazendo trabalhos importantes, apoios importantes às crianças, aos adolescentes, com relação aos projetos, aos conteúdos escolares. Isso a legislação estimula, inclusive. A legislação estimula também a gestão democrática, ou seja, que a família e a escola estejam juntas para que a criança, para que o adolescente consiga uma educação melhor. Mas isso é uma coisa, trabalhar junto, né? Trabalhar junto é o que a gente defende. Agora, tirar as crianças do convívio com os outros, de poder brincar com outras crianças, de ter que ficar isolado só na perspectiva da família, como eu disse, esse movimento da educação domiciliar está ligado, não só, mas está ligado muitas vezes a grupos conservadores que questionam o direito das mulheres, né? Que acham que as mulheres têm que ficar em casa cuidando de crianças e adolescentes, questionam a discussão sobre diversidade sexual, a existência disso na sociedade, questionam a questão racial, a possibilidade de convivência de crianças brancas com crianças negras. Esse movimento em vários países também está ligado ao racismo. Muitas famílias não querem que suas crianças possam conviver com crianças negras, com crianças imigrantes, entendeu? Então, a gente tem que ler esse movimento como um movimento perigoso para a democracia. E é nessa perspectiva que eu entendo que a gente tem que dizer não à educação domiciliar.
Denise, o aspecto religioso é muitas vezes colocado, e até nessa perspectiva, como algo extremamente negativo, né? Mas, enfim, a minha questão é, nessa convivência, nessa ideia que você coloca, que é bem interessante, né, de você ter um trabalho conjunto, família, sociedade, né, e escola, a crença, quer dizer, os valores que essas famílias defendem, que muitas vezes são baseados em dogmas e etc., mas que são alicerçados aí, às vezes até seculares, de valores de muito tempo, de gerações e tudo, as famílias não têm, no seu entendimento, o direito. Não estou dizendo que ela não tenha que ficar só preso naquilo, na redoma, mas ela não tem o direito de ensinar ou de, pelo menos, colocar para os seus filhos os valores nos quais eles foram criados de outra maneira, quer dizer, porque me parece assim que há uma certa demonização, quer dizer, por um lado, a religião é tratada muitas vezes como algo, a solução para todos os problemas por alguns, e por outro lado há um extremo oposto de se demonizar a religião como sendo uma coisa assim que extremamente negativa e que destrói, né, a perspectiva da criança de ser um cidadão mais plural. Mas e aí, como fica essa questão? Quer dizer, você tem os filhos, os pais têm os filhos, e eles não têm sequer o direito de ensinar os valores nos quais eles foram educados e nos quais eles acreditam?
Não. As famílias têm esse direito, sim. Eu, por exemplo, sou mãe de dois adolescentes e, né, exercito isso. As famílias têm direito, sim, a educar seus filhos com relação aos seus valores, inclusive religiosos. Mas uma coisa é isso, né? A gente poder apresentar essa visão de mundo, né, para os nossos filhos. A outra coisa que é dizer que os nossos filhos não podem entrar em contato com outras visões de mundo.
Uhum.
Que é essa a questão.
Entendi.
Né? A questão é quando a gente... a diferença. Nas religiões, você tem as religiões que são, vamos dizer, os grupos religiosos que defendem o que a gente chama de uma visão fundamentalista.
Uhum.
O que significa o fundamentalismo dentro das religiões? É quando você entende que somente a sua visão de mundo é a verdade. E que as outras, né? Então, esse que é o problema, entendeu? Porque uma coisa é a gente apresentar a nossa visão, inclusive religiosa, para os nossos filhos, e permitir que eles entrem em contato também na escola com outras visões, né?
Uhum.
E outra coisa é dizer que só existe essa e que as outras visões são todas erradas, entendeu? Então, as religiões, ser religioso não é ser fundamentalista.
Uhum.
Né? Então, muitas famílias professam religiões sem ser fundamentalistas, inclusive falando que, né, Deus é plural, que existem muitas visões, né, de se conectar com o divino. Isso é muito legal. Agora, quando você entende que a sua religião ela é a verdade, que o resto está tudo errado, e que você quer impor isso para suas crianças e tenta proteger, criar muros para que suas crianças não entrem em contato com outras visões de mundo, isso é um equívoco.
Uhum.
Isso é um equívoco que fere o direito das crianças, fere o direito dos adolescentes, e é muito ruim para o conjunto da sociedade, porque você cria cidadãos muito fechados, cidadãos preconceituosos, cidadãos que têm dificuldade de lidar com a diferença e que podem, inclusive, propagar discriminações, né, propagar preconceito, propagar inclusive violência, porque acham que tem a verdade e que por causa da verdade eles podem fazer o que pensam, entendeu?
Uhum.
Então, esse é o desafio de uma democracia, né?
Uhum.
É de formar, de educar as pessoas para lidar com as diferenças. Elas têm seus valores, mas elas têm que respeitar as outras pessoas.
Uhum.
E quando a gente isola as crianças desse convívio e só apresenta para elas uma visão de mundo, a gente compromete essa construção democrática da sociedade. Então, esse é um dos grandes desafios da educação domiciliar. Por isso, eu sou contrária a essa perspectiva, né?
Uhum. Perfeito. Denise Carreira, que é coordenadora executiva da ONG Ação Educativa e doutora em educação pela USP. Denise, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco nesse momento em que nós aguardamos aí, portanto, a posição do Supremo sobre esse assunto. Um grande abraço para você. Obrigado por participar conosco.
Obrigada pela oportunidade. Um abraço para vocês e para os ouvintes.
Muito bem. Obrigado.